meu nome é Flávia, sou professora aqui de Nova Acrópole, voluntária, como muitos que vocês estão vendo aqui. E hoje a ideia é compartilharmos um pouco do que nós estudamos no curso de Filosofia Prática, que é a principal atividade da Nova Acrópole aí há 60 anos, né? Então, algumas lições da sabedoria budista. Queria, antes de começar a palestra, fazer só algumas perguntas para saber se todos vieram realmente no lugar certo, ou não se pegaram, de repente, o tema da palestra trocado. Vocês já ouviram falar de um grande ser de sabedoria, cujo nascimento foi cercado de mistérios, de fatos extraordinários? Por exemplo, a mãe era virgem. Antes dele nascer, o céu, as estrelas já anunciavam a chegada desse grande ser. E astrônomos, sábios, reis de vários países, de várias nações, reconhecendo esse sinal celeste, falaram: nasceu um grande ser de sabedoria. E foram visitar esse grande ser, levando presentes. Desde criança, este grande ser impactava todos com sua sabedoria, com a sua maturidade, diferente de todas as outras crianças e jovens. Passou por muitas provas, foi tentado por demônios, venceu a si mesmo. E, portanto, por ter vencido a si mesmo, representa um grande referencial de sabedoria, bondade e amor à humanidade. Já viram essa história? De quem estou falando? Não, gente, do Siddhartha Gautama, o Buda. Mas vocês não sabiam? É. Foi? Ai, eu pensei que vocês tinham vindo assistir a palestra sobre Siddhartha Gautama. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, o porquê de estarmos falando de budismo, né, de sabedoria budista, numa escola de filosofia. Porque vemos que, assim como essa luz branca, né, que bate num prisma e se decanta em muitas cores, os ensinamentos que são atemporais, que não têm pátria, que não têm dono, que pertencem à humanidade, também eles necessitam de um canal para ser transmitido, né, que é essa pedra aí. Então, quando bate essa luz, a sabedoria encontra com um canal de transmissão, ela toma uma cor específica. Então, portanto, lá na Índia, ou atual Nepal, nasceu Siddhartha Gautama, uma dessas cores. E o que, portanto, a filosofia quer fazer, tanto com o budismo, como tantas outras religiões e expressões de sabedoria, é captar a essência que está por trás. Portanto, o que nós vamos fazer hoje é fazer botar outro prisma aí. Não vamos falar de rock hoje não, tá? É falar de como reconhecer essa sabedoria que está por trás de todas as religiões, das ciências, das artes, da política, que é o que nós fazemos aqui no nosso curso de filosofia, né? Portanto, um requisito para fazer esse estudo comparativo é querer ser uma pessoa melhor. Não necessita ser de qualquer religião, de qualquer condição social. Basta querer aprender um pouco e reconhecer a essência que está por trás desses ensinamentos. Estão preparados? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre o budismo e sobre Siddhartha Gautama, que foi este grande ser de sabedoria que trouxe profundas lições para nós. Quem sabe esses ensinamentos ainda possam ser úteis para nós hoje. Então, um pouquinho do budismo. Hoje em dia, não é a primeira vez que eu dou essa palestra sobre budismo, e uma vez vieram me perguntar sobre qual budismo eu iria falar, sobre qual linha de budismo. Eu falei, e agora? Porque são tantas, eu nem conheço todas, né? Então, o que nós vamos falar aqui é das origens, da essência do budismo. E pensar que ele nasceu com Siddhartha Gautama, né, com uma dissidência lá do brahmanismo na Índia. E, na verdade, Siddhartha Gautama nasceu numa cidade chamada Kapilavastu, que se localiza no território onde atualmente é o Nepal. Então, ali no meio, vocês veem no território vermelho ali a Índia, um pouquinho acima, um território ali esverdeado entre a China e a Índia, é o Nepal. Mas logo depois, né, da morte de Siddhartha Gautama e com a proliferação dos ensinamentos, o budismo ganhou terreno e se propagou em muitas localidades do Oriente, né? Vemos no Tibete, o budismo tibetano, que é bastante tradicional, também na China, no Japão, e até o início do século XX era a religião com maior número de adeptos no mundo, né? Hoje está entre as 5 maiores religiões do mundo. Então, como acontece com muitas outras religiões, ao se espalhar, ao se propagar, toma características peculiares, específicas de cada local. O que nós estamos fazendo aqui é o caminho inverso, pegar a essência de cada uma delas. Buda, essa palavra é uma palavra genérica, né, que significa iluminado, aquele que atingiu o Budi, né, que é uma palavra em sânscrito, que significa intuição, ou seja, um acesso direto à sabedoria, um acesso direto ao conhecimento sagrado. Para vocês terem ideia, a mesma palavra, a mesma expressão Budi, em grego, é Christos. Significa, portanto, que qualquer ser humano que completar a sua etapa de desenvolvimento, ou seja, se tornar um ser humano pleno. E é interessante perguntar isso. O que significa ser um ser humano pleno? Quando é que nós sentimos plenitude? Em todos os momentos da vida sentimos plenitude ou em alguns mais e outros menos? Alguns mais, né? E esses alguns menos seriam certamente, acho que posso adivinhar aqui um pouco, naqueles momentos em que não damos respostas tão humanas para a vida. Muitas vezes, né, claro que ninguém aqui nesse auditório, mas em outros auditórios, às vezes as pessoas dão respostas iguais aos animais, ou igual às plantas, ou igual às pedras. Por exemplo, se queremos fazer um ato de generosidade para com outra pessoa e às vezes resistimos, não saímos do lugar, porque estamos presos a uma inércia, a um comodismo, uma pedra também reage dessa forma. Quando propomos para uma pedra uma aventura de vida, né, então uma vida fora dos padrões comuns, normais, de mera sobrevivência, ela também fica lá paradinha. Às vezes o ser humano, ao entrar em contato com um convite para a aventura de conhecer a si mesmo e ajudar aos demais, às vezes reage como pedra, às vezes reage como planta, querendo apenas expandir seus próprios ramos e fincar raízes mais profundas, ou como um animal, buscando apenas prazeres. Agora, quando damos respostas humanas para a vida, estamos falando de atuar sempre segundo a bondade, segundo a justiça, segundo a generosidade, segundo a beleza. E um ser como esse que atinge o Budi, que atinge o Christus, a iluminação, é uma pessoa que o tempo inteiro responde às demandas da vida de forma humana. Ele é um homem completo, um ser humano completo. E que por isso, por ser completo, representa para nós, humanidade, um modelo digno a ser seguido, né? Digno a ser copiado. Porque todo mundo, quando vai, por exemplo, abrir uma empresa, quem aqui é empresário? Tem algum empresário aqui? Algum corajoso? Não, mas dizem que quando alguém vai abrir uma empresa, ela não parte do zero, ela vai lá no Sebrae se capacitar, porque eles já tiveram muitas experiências, muitos modelos de empresas bem-sucedidas e, portanto, a partir daquele modelo, isso vai poupar muito tempo. E esses seres humanos, portanto, esses grandes mestres de sabedoria, representam esse modelo e que, portanto, não poderíamos, não necessitaríamos gastar tanto tempo da nossa existência com tantos erros se podemos já aprender com quem já está lá na frente, com quem já percorreu o caminho. Outra coisa interessante é que o Siddhartha Gautama, que foi um dos Budas, ele não deixou nada escrito. Todos os ensinamentos que chegam até nós partiram de uma experiência dele, então foram experiências de vida do próprio Siddhartha Gautama, porém foram compilados pelos seus discípulos, que ele começou com um pequeno núcleo, um sangha, que é como se fosse uma comunidade, de mais ou menos 12, quanta semelhança, né? Mais ou menos 12 discípulos, e a partir desses 12 foram expandindo. E, portanto, mais ou menos 400 anos após a sua morte, seus discípulos compilam esses ensinamentos. E algum deles que chegam até nós, dentre eles, e o principal que podemos destacar, essa obra é denominada Canon Pali. E ele é composto por três cestas, né, que chama Tripitaka, que significa três cestas. Significa que os monges iam escrevendo as obras em pergaminhos e aí enrolavam e colocavam numa cesta. Numa delas, na cesta Sutta Pitaka, ficava um livro dos ensinamentos. Dentre eles, dentro desse Sutta Pitaka, ficava o Dhammapada, que é uma das obras que nós estudamos no nosso curso de filosofia. A segunda sexta, Vinaya Pitaka, livro dos preceitos morais. E a terceira sexta, Abhidhamma Pitaka, livro de psicologia e filosofia. Não se preocupem, esses nomes não caem na prova, tá? Fiquem bem tranquilos. Então, são ensinamentos de Buda, parte da vivência dele, e são compilados e chegam até nós. São as nossas fontes. E o que significa o nome? Interessante que todos esses livros sagrados e mitos são repletos de simbolismos. Né? Então, o próprio nome dos personagens, o nome das pessoas e cada elemento tem um significado, não é algo literal. Então, por exemplo, Siddhartha, o nome Siddhartha vem de Siddhis, que significam poderes, principalmente o poder sobre si mesmo. Né? Não poderes de dominar ou de menosprezar os demais, mas poderes espirituais. E Gautama significa pastor de vacas. E para a tradição hindu, de onde vem o budismo, que o budismo já é uma, vamos dizer assim, uma heresia do hinduísmo, é um animal que representa o universo. Então, portanto, aquele que domina, aquele que tem total conhecimento das leis do universo, portanto, das leis da vida. Então, nasceu na cidade de Kapilavastu, no atual Nepal, e as datas também, como é comum para esses grandes seres, também é um pouco controversa. Então, as datas variam aí de 600 a 543 a.C. O nome do pai de Siddhartha Gautama também tem um significado interessante, era Suddhodana, significa arroz puro. Né? O arroz que é um alimento, é como se fosse um alimento branco, puro, como que celestial. Né? E a mãe, que se chamava Maya ou Mayadevi, significa ilusão luminosa, né? Que seria um mundo material. Então, ele é filho do espírito, do céu, do arroz puro, com a ilusão luminosa, com Maya, com a terra. E é interessante, tenho aqui algumas imagens que aí podemos contar um pouco da história de Siddhartha. Então, portanto, aí vemos, são imagens meramente ilustrativas, do rei Suddhodana e da rainha Maya. Eles eram reis, viviam em Kapilavastu, um reino muito próspero, muito rico. E chegou o momento de terem filhos, tiveram Siddhartha. E Siddhartha, portanto, foi criado no reino de Kapilavastu com todos os cuidados dignos de um príncipe. E como é comum aos pais, né, quem é pai, quem é mãe, já deve ter tido esse sentimento de querer proteger o filho, querer que o filho não passe pelas mesmas dificuldades pelas quais os pais passaram, não foi diferente com os pais de Siddhartha. Né? Eles deram toda a proteção, todo o cuidado extra para que nada de mal acontecesse ao pequeno Siddhartha. Era tanta essa preocupação que eles não queriam que tivesse nenhuma pessoa feia, nenhuma pessoa com traços de velhice, com traços de doença. E tudo que Siddhartha via era belo, era íntegro, era nobre. E assim ele cresceu. Aqui uma imagem também falando da concepção, né, de Siddhartha. Né? Então conta a história que Maya, a mãe de Siddhartha, teve um sonho com um elefante, Ganesha, que é um deus que representa a sabedoria. Sonhou com Ganesha, diz que Ganesha roçou o seu braço e que a partir disso, Maya ficou grávida de Siddhartha. Agora vejam, se interpretarmos literalmente esse fato, parece história para a criancinha dormir, né? Como assim? Uma mulher fica grávida porque sonhou com um elefante? Agora vamos ver o aspecto simbólico, o que isso significa, né? Sonhar com um elefante aparecer. Como símbolo de sabedoria, significa que chega o momento, né, desta mulher, desse ser, gerar um ser de sabedoria, né? Que uma das possibilidades de interpretação desse simbolismo, e que, portanto, diz que teve vários fatos mágicos na noite dessa concepção, né? E que foi uma mãe virgem, portanto, que significa uma pureza. Siddhartha também, quando nasce, diz a tradição que ele já nasce com tanta sabedoria, com tanto domínio das leis do universo, que ele já nasce andando e dando 7 passos em direção aos pontos cardeais, como se ele tivesse pleno domínio, né, do tempo e do espaço. E foi, de fato, uma criança diferente. As imagens aí são muito bonitas, né? Bem ilustrativas. Acontece que Maia falece quando Siddhartha era muito pequeno. E como era tradição, o pai Suddhodana se casa com uma parente de Maia, que era Gautami. Então, portanto, Siddhartha foi educado por uma tia, se não me engano, era parente muito próxima. E aí temos aí uma imagem mostrando esse momento, né? Ilustrando esse momento. E Siddhartha, desde criança, tinha um temperamento diferente das outras crianças. Enquanto é natural de crianças quererem correr, brincar, jogar, Siddhartha era contemplativo, meditativo. E isso começou a preocupar os pais de Siddhartha, né? Porque como assim ele era diferente de todas as crianças, né? Como assim meu filho é diferente, não brinca, não corre? Quando foi crescendo e ficando mais jovem, gostava muito da companhia dos sábios, dos filósofos, dos adultos, gostava de meditar, gostava de falar sobre as escrituras sagradas. Isso começou a preocupar muito o pai de Siddhartha. Sabe por quê? Porque os garotos da idade dele já estavam tendo as pretendentes para casar. E Siddhartha, nadinha. Até que chegou o momento que o pai dele chegou: meu filho, vem aqui, que eu preciso ter uma conversa com você. Olha, todo mundo em Kapilavastu está falando de você, que você é diferente, não gosta das festas, não gosta das pretendentes. E aí? Eu sou o rei, preciso de alguém que seja príncipe e depois venha se tornar rei de Kapilavastu e você não está atendendo aí as minhas expectativas. Ele falou: tudo bem, pai, eu vou atender as suas expectativas. E diz, portanto, que abre a temporada aí de pretendentes para Siddhartha. Tinha uma jovem que era muito bonita, Yasodhara, só que o pai de Yasodhara não permite que ela se case com Siddhartha, porque ele era muito diferente, era muito estranho. E aí Siddhartha propõe: olha, então vamos fazer um torneio para a segunda mais bonita, que era Gopa. E que, portanto, nesses torneios, aquele que venceu o torneio se casará com Gopa. Né? E parece que ele estava muito confiante de que seria ele que iria ganhar. O que, que acontece nesse torneio? Siddhartha, que apesar da sua atitude meditativa e contemplativa durante toda a infância e adolescência, também quando praticava lutas, sempre demonstrava ser um guerreiro muito forte, muito corajoso. E que, portanto, num torneio de cavalos, um cavalo que representa também a força espiritual, conseguiu dominar um cavalo bravio sem utilizar nenhuma ferramenta, nenhum látego, como se tivesse esse poder interior de dominar as feras, né, de canalizar um poder espiritual. Passou por essa primeira fase de domar as feras? Passou por um torneio de arco e flecha. E ele diz, portanto, que todos os arcos que levavam para Siddhartha testar, ele quebrava. Pareciam feitos de palito de dente nas mãos dele. E que trazem um arco muito pesado dos seus ancestrais que nenhum guerreiro conseguia envergar. E ele, portanto, com apenas um dedo de sua mão, enverga esse arco e atinge o alvo. E que, portanto, ele se torna digno de casar com Gopa. Olha que linda festa. E vai atender, portanto, os desejos de seu pai. Ocorre, gente, que Siddhartha já há algum tempo vinha se perguntando sobre o sentido da vida. Por que ele estava lá naquele palácio, tudo confortável, tudo do bom e do melhor? Ele perguntava: qual o sentido disso tudo? Será que é só isso? Usufruir desse conforto, usufruir dessa vida palaciana? O que será que está para além das paredes do palácio? E aí nós vamos ver que ele contou com a ajuda do destino através de um cocheiro que, por contrariedade a seu pai, levou Siddhartha para fazer um passeio por fora dos muros de Kapilavastu. E nós vamos ver o que foi que ele encontrou para além desses muros. Diz que ele estava, portanto, passeando, mas parece que o rei soube que ele ia fugir aí para além dos muros da cidade e pediu que todo mundo, né, fora dos muros, colocassem apenas coisas belas, apenas as pessoas belas transitassem, escondessem os doentes, escondessem as mazelas. Mas não teve jeito. A carruagem passou lá por uma rua e Siddhartha se deparou com um homem um pouco curvo. Estava se sentindo muita dor, e Siddhartha nunca tinha visto uma pessoa doente. E perguntou para o cocheiro, que se chamava Visvamitra, perguntou: vem cá, o que está acontecendo com aquela pessoa? Ele está desfigurado, parece que a pele está caindo. O que está acontecendo? Nunca vi uma pessoa dessa forma, realmente um ser humano? E Visvamitra responde: sim, Siddhartha, o que ocorre com essa pessoa é que ele está doente. Ah, mas vem cá, o que é isso? Doença? É, a doença ocorre vez ou outra com as pessoas, retira saúde, pode encurtar o período de vida. E Siddhartha começou a ficar muito angustiado. Vem cá, mas isso acontece com todas as pessoas? E aí o cocheiro respondeu: sim, todas as pessoas estão suscetíveis a ficarem doentes. E Siddhartha ficou tomado de profunda dor. Continuou o seu passeio. Mais na frente, ele se depara com um homem muito velhinho, com os cabelos já totalmente brancos, enrugado, curvo, andando com dificuldade. Siddhartha toma outro susto, pergunta para Visvamitra: o que está acontecendo com essa pessoa? Olha só como ela está andando encurvada. O que foi que aconteceu? E Visvamitra esclarece: olha, Siddhartha, ocorre que essa pessoa, ela está velha, ela está chegando ao final do ciclo da sua existência. E Siddhartha pergunta: mas isso, a velhice, acomete a todos os seres humanos? Sim, todos os seres humanos nascem, crescem, envelhecem. E continuaram a viagem. E Siddhartha ficou tomado de profunda dor. Mais à frente, um terceiro encontro, um cortejo fúnebre. E Siddhartha fica apavorado: o que que ocorre com esse homem que está tão pálido? Não se mexe? O que aconteceu? E o cocheiro explica: este homem morreu. Siddhartha pergunta: mas a morte acontece com todas as pessoas? Sim, todas as pessoas estão sujeitas à doença, à velhice e à morte. E a partir dessa constatação, Siddhartha diz: eu não posso descansar enquanto eu não encontrar alguma resposta que aplaque essa dor que eu estou sentindo. E que, se todos os seres humanos passam por isso, todos os seres humanos passam pela dor. E não posso descansar enquanto eu não encontrar respostas para a dor humana. E que, portanto, a partir dessas três constatações, ele passa a direcionar toda a sua vida para procurar uma resposta para a dor humana. Por isso que, depois que ele se casa com Gopa, atendendo aos pedidos do seu pai, ele tem um filho que se chama Raula, que significa cadeias ou vínculos. E quando ele estava com 29 anos, ele decide sair do castelo, abandonar a vida de príncipe em busca de respostas. Então aí está a imagem, a pintura, né, mostrando esse momento em que Siddhartha abandona, né, deixa a esposa e o filho e vai em busca de respostas. Um primeiro caminho que ele toma, aqui uma outra imagem. Alguns mitos falam que ele foge em seu cavalo, um cavalo branco, né, também representa força espiritual, chamado Kantaka. Diz que um primeiro momento, uma primeira experiência que Siddhartha vai ter é com ascetismo. O que que significa o ascetismo? Significa a rejeição, a negação de todos os sentidos, de todos os prazeres. Tudo que aguça os sentidos é objeto de rechaço pelos ascetas, né? Por isso que a atividade simples do nosso dia a dia, como passar um perfume, nos alimentarmos, todo esse prazer que às vezes sentimos com coisas banais era totalmente rechaçados. Ou seja, qualquer estímulo sensorial, né, que aguçasse os sentidos, era descartado. E apenas o essencial para sobreviver e ter experiências místicas. Então ele disse: já que eu já tive toda aquela experiência de excessos no castelo, com muito conforto, com muita, tudo muito, agora eu quero, acho que isso não vai me levar a encontrar respostas. Vou para o outro extremo. E se entrega, portanto, ao ascetismo. Ocorre que ele ficou muito debilitado porque ao negar o alimento, que o alimento ao ingerirmos sentimos prazer em ingerir o alimento. E como ele estava nessa atitude extrema de rejeitar os sentidos, passa a não se alimentar e chega um momento, e aí a imagem mostra, ilustra isso, que ele fica extremamente debilitado aos pés da morte. E diz que nesse momento em que suas energias estavam se exaurindo, chega uma humilde camponesa, portando uma tigela de arroz, encontra Siddhartha desacordado e o alimenta com um pouco de arroz, e algumas outras versões falam que era arroz e leite, e que, portanto, Siddhartha pode acordar e retomar a sua vida, porque ele estava prestes realmente a morrer. E aí ele se dá conta de um grande ensinamento. A partir dessa experiência que foi dolorosa, ele diz: nem o extremo da riqueza dos sentidos, das sensações, nem o extremo, né, da total carência, da total falta de sentidos, nem um extremo nem outro podem levar à sabedoria. Temos que encontrar um caminho do meio, que não é nem uma média aritmética, né, somar um e o outro dividir por dois, mas um ponto em que eu me encontre acima dessas circunstâncias e elas não determinem as minhas decisões. É, há que encontrar um caminho do meio para se encontrar sabedoria. Ou seja, não são os excessos, mas um caminho do meio. E que, portanto, é um dos temas mais importantes da doutrina budista, né? Encontrar qual é esse caminho do meio, né? Qual é o justo meio para as nossas ações. E diz, portanto, também que na sua trajetória, só falando, concluindo essa parte sobre a vida de Siddhartha, diz que ele passa por muitos momentos de provações, sinal de que todos esses seres de sabedoria que passam por grandes provas nos ensinam que alcançar a sabedoria não é uma dádiva. Não é algo que vem assim, ah, você é especial, toma aqui um presente. Sabedoria. Não. É fruto de esforço, de mérito, de uma conquista. Tanto que muitos deuses, em vários panteões, os deuses que representam a sabedoria geralmente são deuses guerreiros. Por exemplo, na Grécia, Atena, que representa a sabedoria, é uma deusa guerreira. E não que ela seja sanguinária, mas é porque realmente alcançar a sabedoria requer uma luta interior. Aliás, conquistar qualquer virtude. Já viram quando a gente se propõe a ser paciente? Quando não temos muita paciência, por exemplo, e temos em determinada situação que desenvolver paciência? Por fora, pode até ser que consigamos colocar uma cara de tranquilidade, mas dentro é uma guerra. Até o ponto dessa tranquilidade, dessa paciência ser algo natural e espontâneo em nós, muita guerra interior vai acontecer. E assim com qualquer outra virtude. E que, portanto, esses seres nos mostram que a sabedoria é fruto de um mérito, de uma conquista individual e que nenhuma outra pessoa poderá conquistar sabedoria. Nosso lugar, ela não se transmite. Felizmente, né? Que é o mérito é algo justo na natureza. E que, portanto, tem um momento da vida de Siddhartha em que ele se senta a meditar embaixo da árvore Bodhi e é tentado por vários demônios. E é interessante porque às vezes aparecem imagens de belas mulheres sensuais dançando, aparecem ali ao lado vem pessoas com cara de ira, animais, a morte. Então ele vence vários desses demônios, né, que para nós seriam os defeitos, seriam aquilo que nos atemoriza, né, a morte, a ira, a cólera, o egoísmo, a separatividade, é tudo aquilo que torna a nossa vida pesada e nos torna pessoas menos humanas. Então ele consegue, portanto, vencer esses demônios interiores e, por fim, ele atinge esse estado de iluminação que é denominada de nirvana, né? Que significa quando se completa a experiência humana, esse estado de total plenitude. E diz que quando ele atinge a iluminação, atinge o nirvana, ele reencontra esses cinco monges ascetas, que foram os primeiros com os quais ele se encontrou ao sair do castelo em Kapilavastu, e que, portanto, se torna mestre desses cinco ascetas. É por onde começa, portanto, o Sangha de Siddhartha Gautama. Interessante isso, né? Ele passa a ensinar por muito tempo e morre aos 81 anos de idade, É, e aí há alguns mitos que falam que morreu serenamente embaixo da árvore Bodhi, e outros falam que morreu de dor de barriga, de tanto comer carne de javali. Agora, poxa, mas um ser de sabedoria morrer assim, brincadeira, né? De dor de barriga. O que será que representa a carne de javali? O javali também é um animal que representa, de forma simbólica, a força espiritual, né? A luta. E que, portanto, um ser que ingeriu muita carne de javali foi um ser que ingeriu, teve que se alimentar de muita sabedoria para poder estar no mundo. E uma das coisas mais bonitas também que podemos ver na história de Siddhartha é que, mesmo ele tendo essa condição de entrar no nirvana, ou seja, de completar a experiência humana e partir para a fase seguinte do jogo, ele renuncia ao nirvana. Porque ele diz que, até enquanto o último ser não atingir também a iluminação, ele não descansará. Ele estará nas portas do nirvana, esperando cada um de nós, cada um dos seres, entrar no nirvana também. Então ele não quer ser o primeiro da fila, ele vai ser o último. Vamos correr, gente, porque está esperando lá. Vivendo essas experiências de buscar respostas para a dor humana, Siddhartha chegou a algumas conclusões, que aí são um pouco desses ensinamentos da sabedoria budista que estudamos também no nosso curso de filosofia. Ele percebeu que a vida é dor. E para ilustrar um pouquinho disso, vou contar uma parábola, como na época de Buda gostavam de transmitir os ensinamentos através de parábolas. Diz que existia uma mulher que estava tomada de profunda dor, porque o seu filho, muito pequeno, havia adoecido e morrido. E ela não aceitava o fato do filho ter morrido, estava transtornada de dor. E as pessoas na cidade falavam de que ela estava enlouquecendo, tinha perdido os sentidos, porque não conseguia lidar com tamanha dor. E diz, portanto, que ela procura várias pessoas, procura por várias respostas, e nada aplaca a dor dessa mulher. Até que uma pessoa diz: olhe, vá se encontrar com Siddhartha Gautama, o Buda, que ele vai ter a resposta para você. E diz que essa mulher vai, procura o Sakyamuni, que é um dos epítetos do Buda, né, da família dos santos, que significa. Procura o Sakyamuni e, chegando lá, diz: eu preciso de um remédio para aplacar minha dor. Perdi meu filho, não tem jeito. E aí Buda falou: ah, é muito simples, me traga um grão de mostarda. Ela falou: ah, é? Vou agora. Calma, mas não pode ser qualquer grão de mostarda. Você tem que me trazer um grão de mostarda de uma casa onde ninguém tenha passado pela dor da perda. E aí ela foi, batendo de porta em porta, procurando esse grão de mostarda da casa de alguém que não tivesse experimentado a dor da perda de alguém. E bateu na primeira, pediu um grão de mostarda. E aí, quando a pessoa ia buscar, ela perguntava: vem cá, mas vocês perderam algum irmão, algum tio, algum parente? E a pessoa: nossa, me desculpe, mas nós ainda estamos em luto. Perdemos um ente muito querido. Ela: não, então vou bater aqui na porta do vizinho. E assim foi, de porta em porta, batendo atrás desse grão de mostarda. Até que, cansada de não encontrar esse grão de mostarda da casa de alguém que não tem experimentado sofrimento, ela sentou e chegou à constatação de como estava sendo egoísta, olhando apenas para a própria dor, enquanto ao redor todos têm uma experiência dolorosa. Porque quando uma pessoa vem ao mundo, ela chora de dor. Quando a pessoa cresce, deixa de ser criança e tem que ser adulta, é dor. Quando algo nos desagrada, um plano, um projeto, um sonho de vida não é atendido, é dor. Quando perdemos uma pessoa querida, é dor. Quando vemos algo feio, triste, doloroso, dor. E quando chega o momento da nossa morte ou da morte de alguém próximo a nós, é dor. Portanto, a dor existe. Essa é a primeira nobre verdade, a primeira constatação que Buda chega: a dor existe. Mas aí depois ele se pergunta, vem a segunda nobre verdade dos ensinamentos de Buda: qual a causa da dor? Por que sentimos dor? Porque às vezes o que afeta é muito dolorido para uma pessoa, não é para outra. Então existe aí um ponto aí de não dor. E o que que causa dor? Algum palpite?
Expectativa.
Ah, expectativa. Expectativa. Por que temos expectativa? Porque desejamos muito algo. Siddhartha vai chegar à conclusão de que a dor existe porque desejamos a eternidade das coisas que não são eternas. Ou seja, quem nunca comprou uma peça de roupa achando que ia ser a solução dos problemas? Não, essa daqui vai... Né? Uma semana depois, já nem lembra ou já não faz mais sentido, já está sendo um peso lá no guarda-roupa. Parece um exemplo banal, mas hoje em dia, quando se persegue, por exemplo, uma juventude física eterna, por que será? Por que não se aceita a velhice, a mudança de forma natural, a impermanência? Já que é uma lei da vida, né? Tudo que nasce passa pelo seu ciclo de existência e em algum momento termina. Porque achamos que a nossa personalidade, o nosso corpo físico teria que ser eternamente jovem, indestrutível, imune a rugas, imune ao envelhecimento. E isso faz sofrer, porque muitas vezes achamos que aquilo que foi feito para perecer, para ser cíclico, é eterno. Endeusamos as coisas perecíveis como se fossem coisas eternas. E desconhecemos aquilo que verdadeiramente é eterno em nós. Então ele fala que a dor surge dessa expectativa e desse engano de colocarmos nossos desejos nas coisas que não são eternas. E aí aquela síndrome do carro novo, ou da TV nova, ou do iPhone novo, são tantas coisas, parece que a indústria explora um pouco da doutrina budista ao inverso em nós, porque daqui a 6 meses se lança um outro modelo de telefone, né? E aí já mudou, já é outro, necessita de outro, né? Então eternamente querendo aquilo que, algo eternamente novo, mas que muda. E aí isso gera mais angústia. Enquanto que o que Buda vai nos ensinar com a terceira nobre verdade é como nos libertar da dor. Porque o tempo inteiro nós desejamos. No momento em que acordamos, desejamos ou ficar mais 5 minutinhos, ou a comida lá que já está esperando. Enfim, do momento em que abrimos nossos olhos, às vezes até mesmo sonhando, são desejos, são expectativas, do começo ao fim do nosso dia. Como se libertar disso então? Aí ele vai dizer, a terceira nobre verdade, né, portanto, deixa eu passar aqui. A terceira nobre verdade seria como cessar a dor. Como acabar com a dor. Ele vai dizer, é simples. A causa da dor, é simples, mas é complexo ao mesmo tempo, né? A causa da dor não vem de colocarmos, né, colocarmos a nossa... nosso critério de realidade em coisas irreais, basta agora colocar nossa consciência naquilo que é real. Pronto, não é simples? Agora, o que é real em nós? O que é eterno? O que é aquilo que não nasce e que, portanto, não cresce, não envelhece e não morre? Sempre foi, é e sempre será. Do que estamos falando? De que dimensão nossa estamos falando? Do nosso ser, né? Da nossa alma, né? Da nossa parte imortal. Siddhartha diz, ao invés de colocar tanta energia naquilo que naturalmente, de uma forma ou de outra, irá perecer, coloca o foco da sua vida naquilo que não perece. Busca as coisas do alto. Diz, se chegar o momento em que fixares a sua consciência naquilo que é eterno, você não vai ter mais necessidade, não vai ter mais sede de desejos das coisas perecíveis. Ele diz, ó, no momento em que superarmos tudo isso e fixarmos a nossa consciência no real, não vamos precisar mais encarnar. Vamos sair do bosque das experiências, vamos atingir o nirvana. Eu digo, gente, a todo momento que eu falo nirvana, fica esse suspense. Porque o que é o nirvana? Digo, não sei, eu nunca cheguei lá, nunca atingi nirvana. Como é que eu falar de uma coisa que eu não sei o que é? Eu realmente não sei o que é o nirvana. Sei, segundo a tradição, que é esse momento de superação. Mas aí, para ilustrar um pouquinho, vou contar um outro conto budista, da tartaruga e do peixe. Vocês conhecem essa? Não? Diz que um peixinho vivia muito feliz no seu riachinho. Ele era muito feliz, o riacho tinha águas límpidas e claras, e ele cresceu feliz junto com outros peixinhos, encontrou a peixinha, casaram, foram felizes, tiveram outros peixinhos filhotes e estavam aí vivendo a sua vidinha de peixe. Até que um momento, quando esse peixinho estava lá nadando lá perto da curva, foi um pouquinho mais além, ele se deparou com um ser estranhíssimo. Nunca tinha visto uma tartaruga em sua vida. Eita, que peixe enorme é esse? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Nunca te vi. Calma, peixe, eu sou uma tartaruga. Como assim, tartaruga? O que é isso aí nas suas costas? Não, esse aqui é meu casco. E eu estava ali fora, ali na terra, fazendo um passeio e agora resolvi entrar aqui na água aí e refrescar um pouco. Ele, como? Você estava onde? Eu estava lá fora, na terra, respirando um pouco de ar puro e voltei aqui para o rio. Ele, não, mas como assim? Não, peixe, tem a água e tem a terra, não tem? Ele, não conheço. O que é isso, terra? Não, tem água, olha aqui, ó. Água. O que que tem? Tem nada, olha para cima, só água. Não, para além da água, tem terra, tem ar, tem sol, tem plantas, tem seres que nem podem entrar na água porque morrem afogados. E o peixe ficou assim, em parafuso. E a tartaruga ficou pensando: como é que eu vou explicar para esse peixe o que é lá fora se ele não pode ir lá fora? E disse: olha, eu vou fazer um mal imenso a esse peixe, porque se eu resolver mostrar para ele o que existe lá fora, a terra e o ar, ele vai morrer. Então ele não pode ainda sair aqui da água. É mais ou menos, o peixinho é mais ou menos como nós que não somos sábios. Como falar de uma realidade que está para além da nossa vivência comum, a não ser que nós experimentemos? Então, falar do Nirvana é falar um pouquinho desse peixinho que o tempo inteiro cresceu na sua água e só conhece a água. Então, falar de coisas que estão para além desse mundo, desse estilo de vida que apenas luta por sobreviver, pode parecer um pouco estranho, mas só vamos saber se de fato ele leva a uma libertação, leva a um estado de plenitude humana, se o vivermos. E certamente ninguém aqui na Nova Acrópole atingiu o Nirvana, mas um pouco mais de plenitude humana, isso sim, de se tornar uma pessoa um pouco melhor, sim. E é por isso que ao estudarmos um pouco sobre Buda e aplicarmos esses ensinamentos, vemos que de fato é um modelo humano digno a ser copiado no nível em que nós estamos, né? E que, portanto, as quatro nobres verdades, né, que Buda fala, né, a existência da dor, a causa da dor, a cessação da dor, que seria atingir o nirvana. Então, pronto, atingiu o nirvana, acabou a dor. Eu digo, tá, tudo bem, mas como é que se chega ao nirvana? Ele está tudo bem. Então, vamos colocar uma quarta nobre verdade, que vai ser o caminho, as dicas para se alcançar o nirvana, a libertação, que ele chama de nobre óctuplo caminho. Então, vocês estão anotando? Se seguir isso todos os dias, o tempo inteiro, chega o nirvana, alcança a libertação. Libertação da dor através do nobre óctuplo caminho. Em que consiste o nobre óctuplo caminho? Então, são oito modos de vida, oito formas de encarar, de responder à vida, que devem ser realizados, compreendidos e realizados simultaneamente. Então, um está amarrado ao outro, né? Então, o primeiro deles, a primeira condição é ter retos pensamentos ou retas opiniões. Pode parecer uma coisa simples, né? Porque hoje em dia nós vivemos em um momento em que todo mundo tem opinião para tudo. Facebook, né? As pessoas gastam horas e horas do seu dia opinando, publicando lá suas opiniões. Mas eu pergunto, todas essas opiniões que nós todos emitimos o tempo inteiro, elas expressam a verdade ou muitas vezes elas estão repletas de enganos? Por exemplo, alguém aqui não quer ser feliz? Ufa, né?
Não.
Então, todo mundo, em algum momento, teve que criar para si próprio uma opinião do que significa ser uma pessoa feliz. E aí eu posso, meus poderes aqui de ler pensamentos, brincadeira, que muitas vezes falamos que ser feliz é ter uma casa nova, passar no concurso público, trocar de carro, né? Casar, ter filhos, viajar para Paris, enfim, muitas vezes colocamos nossas expectativas de felicidade, nossas opiniões sobre o que é ser feliz em coisas que, quando realizamos, às vezes nos traz um vazio existencial maior do que o que estávamos antes. Ou seja, tínhamos opiniões não tão retas, não tão verdadeiras assim, sobre o que significa ser feliz. E às vezes algo muito simples, às vezes de receber um sorriso de alguém, colocar água numa planta e ver que ela está crescendo frondosa, coisas simples da vida nos dão muita plenitude, né? Coisa chique é estar triste em Paris, né? Uma vez uma amiga minha chegou: "Nossa, mas eu viajei para Paris e chegou um momento que eu sentei num banco assim olhando para a Torre Eiffel e disse: nossa, como eu tô vazia". Eu digo: "Nossa, essa é realmente um vazio existencial chique. Mas não precisa ir lá para Paris para chegar a essa conclusão, né?". É só um exemplo, mas para ver que muitas vezes, em muitas circunstâncias da vida, as nossas opiniões sobre o que deveria ser acertado e mais próximo da verdade são enganosas. E assim em tantos momentos da nossa vida. E por isso que a vida é bela, porque nos permite aprender. Se acertássemos o tempo inteiro, se tivéssemos retas opiniões e pensamentos o tempo inteiro, não estaríamos aqui na escola de filosofia. Porque o que nós buscamos aqui é justamente buscar ter um pensamento e opiniões cada vez mais próximos da verdade. Então, por isso que é um requisito, porque se eu parto de um engano, o restante vai ser também enganoso, não vai ser um caminho reto. Então, primeiro, amar a verdade, buscar um reto pensamento, uma reta opinião. Depois, um outro requisito, retas intenções. Intenção é aquilo que está por trás dos nossos atos, né? Muitas vezes, uma pessoa pode estar realizando um ato externamente muito bonito, mas internamente nem tanto. Cheio de segundas intenções, cheio de egoísmo, né? Uma vez estava estudando um filósofo contemporâneo, né, chamado Jinarāja Dasa, lá também do Oriente, e ele dava a seguinte situação: imagine que duas pessoas param num sinal de trânsito. E vem chegando uma pessoa, um pedinte, para pedir esmola, né? A primeira dá esmola e a segunda não dá. Quem vocês acham que está mais evoluído espiritualmente? A que deu ou a que não deu esmola? É, tá? Depende da intenção. Ele fala: ó, externamente é muito difícil falar, né? Só pelo mero ato de dar ou não uma esmola, isso realmente não é muito um parâmetro. Agora, mas imagine que a pessoa que deu, internamente, as intenções dela eram as seguintes: nossa, eu quero me livrar, quero que esse pedinte saia de perto de mim e fique longe, né? Que ele fique lá e eu fique mais longe ainda dele. Já a segunda falou: nossa, que pena que eu não posso ajudar, porque agora realmente eu não tenho dinheiro e eu gostaria de realizar prestar uma ajuda a essa pessoa. Então, as intenções é aquilo que está por trás das nossas ações. E se elas não são retas, ou seja, se elas não são puras e verdadeiras, também elas comprometem. Porque as nossas intenções, elas expressam aquilo que nós estamos alimentando. Então, se estamos alimentando o egoísmo, a separatividade, isso é o que vai crescer em nós. Se estamos exercitando a bondade, se as nossas intenções são a bondade, a justiça, a generosidade, ou seja, pensar mais no bem do outro do que do meu em primeiro lugar, isso sim vai fazer crescer. Portanto, as intenções, a forma, aquilo que está por trás dos meus atos é fundamental. E é invisível, né? Ou seja, nossa consciência que vai ser o nosso grande juiz. Terceiro caminho: retas palavras. Quem nunca foi ferido ou feriu com palavras? As palavras têm poder. E que, portanto, para um aspirante da sabedoria, para uma pessoa que quer se tornar um ser humano melhor, deveria trabalhar ter retas palavras, ou seja, não usar as palavras para ferir, não usar as palavras para agredir o outro, mas usar as palavras de forma justa, reta, para dar um recado nobre, né, com uma ferramenta, né? Imaginar que as palavras são como uma ferramenta, como uma faca, né? Serve para cortar, preparar bem um alimento, ou também serve para ferir, para matar, e com as palavras não é diferente, né? Depois, reta ação, reta conduta. Então percebe que é algo extremamente prático, que em qualquer momento da nossa vida podemos verificar se estamos tendo retos pensamentos, retas intenções, se utilizamos retas palavras, que essa na hora a gente vê pelas expressões dos outros como ficam, se o que falamos foi reto ou não. E depois uma reta ação ou uma reta conduta. Significa que aquela pessoa que está trilhando um caminho de sabedoria, ela deve ter uma ação no mundo compatível com sua proposta. Ou seja, ela deve sobreviver de forma digna, sem depender dos demais. Ou seja, não é porque está buscando um caminho espiritual que não vai buscar a sua sobrevivência. E aí vai depender, sugar dos demais. Não, e que tenha um trabalho digno, que sobreviva de forma digna, que através das suas ações seja exemplo de vida. Portanto, que quando vamos conhecer um pouco da vida, da existência desses grandes seres, sempre vemos o quê? Ações, condutas exemplares. Seja em momentos públicos, seja em um momento de intimidade, porque dizem que somos aquilo que realmente somos quando estamos sozinhos e ninguém nos observa. E até nesses momentos, ter retas condutas, retas ações. E as ações não são apenas ações externas, porque quando estamos pensando ou sentindo, isso também é uma ação? Também gera reações? Né? Quem nunca às vezes ficou remoendo um sentimento negativo e mesmo sem falar nada, quando encontrava a pessoa objeto desses sentimentos negativos, não teve uma reação de antipatia ou de repente surgiu uma situação conflitiva sem ter dito nada. Significa que as nossas emoções, os nossos pensamentos também participam de um plano de ação, que não é ação no plano físico, mas em outros planos, astral e mental. E que, portanto, nesses planos, e que hoje a ciência também já confirma, são mais poderosos do que o plano físico. Determinam, aliás, o plano físico. Depois os retos, reta ação que está conjugada aí com retos meios de vida, né? Então, ações, exemplos e a forma de sobreviver digna. Depois, o reto esforço. Então vejam, tem que ser tudo, viu, pessoal? Não pode pular um, não. Então, retos, pensamentos, opiniões, intenções, palavras, ação, meios de vida e esforço. Significa que a sabedoria, a conquista de nós mesmos, não vai acontecer como um ato de mágica, como uma graça alcançada. Não, vai ser fruto de um esforço e que, portanto, eu tenho que desenvolver um estilo de vida que me faça fazer, realizar os esforços coerentes com a busca da sabedoria. Tem um professor nosso aqui, o professor José Henrique, que por sinal vai ser professor da nova turma que está aberta às quartas-feiras. Ele dá um exemplo muito interessante, que ele nunca viu uma pessoa se tornar mais sábia fazendo churrasquinho na beira da piscina. Que é muito legal, muito bom, né? Mas o ato de fazer o churrasquinho na beira da piscina por si só não vai levar ninguém à sabedoria, porque requer um esforço diferente, um tipo de vida diferente, né? Requer uma reflexão, requer mudar uma forma de pensar e isso dá trabalho, isso requer um esforço. E que, portanto, para chegar à sabedoria, para alcançar o nirvana, é necessário fazer o justo esforço, o reto esforço para isso. Depois, a reta atenção. Em um mundo de tantos estímulos externos, né, de tantas mídias sociais, o homem, o ser humano, está ficando desatento. Desatento e com pouca memória. Né, consequentemente, por pouca memória. Já vi reportagens aí que falam que a capacidade de memorização do ser humano atual vem decaindo com o passar do tempo. Porque antes eu lembro que sabia de número de telefone decorado de um monte de gente. Hoje em dia, mal sei o meu, porque a agenda do telefone vai lá e supre essa memória e que, portanto, deixamos de estar atentos e, portanto, de aprender uma série de coisas. A faculdade humana que nos permite aprender com a vida é a atenção. Se estamos dispersos, desatentos, perdemos um monte de oportunidades. E às vezes as oportunidades estão acontecendo a um palmo do nosso nariz, mas a desatenção é tão grande que deixamos ela passar, deixamos a oportunidade passar. Né? Na mitologia grega tem um deus chamado Kairos, que é o deus da oportunidade. É, e dizia, a representação desse deus é uma criança carequinha e que ela tem um cacho de cabelo apenas na testa, né? E o restante todo careca. O que significa? Que ela anda só correndo. E, portanto, quando o Kairos passa na sua frente, você tem que estar atento e pegar ele, segurar a oportunidade pelos cabelos da frente, né? Pela única mecha que ele tem. Porque depois que a oportunidade passa, não tem como agarrá-lo, né? Ele é careca atrás. E, portanto, se não estamos atentos ao que ocorre ao nosso redor, o que ocorre dentro de nós, as oportunidades passarão e não veremos. E, portanto, deixaremos de aprender com a vida. E por isso muitas vezes falamos, a vida não tem sentido, a vida estagnou, porque muitas vezes não colocamos a reta atenção para perceber e aprender com cada situação que a vida nos coloca. E por fim, mas não menos importante, se atendermos a todos esses requisitos, estaremos preparados a fazer uma meditação, uma reta concentração. Ou seja, estaremos capazes de fixar a nossa mente no real, no eterno, que seria o que o budismo vai chamar de meditação. E, por consequência, atingir o nirvana, a libertação. Né? Então, esse é o nobre óctuplo caminho que faz parte, portanto, é a quarta etapa, é a quarta nobre verdade dos ensinamentos de Buda. Né? É claro que isso serve, vem de uma tradição que ensina um homem a se chegar a um iluminado, mas para nós que ainda estamos ainda e dando os primeiros passos, serve como um referencial para sermos seres humanos melhores, onde estamos, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nos rodeiam, nesse momento agora, presente. E para concluir, trouxe alguns trechos do Dhammapada, lembram lá daquelas três cestas? E aí uma delas continha aí o Dhammapada, que é objeto de estudo no nosso curso de filosofia, né? E que trata, peguei algumas frases que falam principalmente da importância de desenvolvermos o nosso aspecto mental, ou seja, cuidar dos nossos pensamentos, porque aquilo que pensamos determina o que somos, determina a nossa forma de viver. Se queremos mudar quem somos, se queremos mudar o mundo à nossa volta, deveríamos prestar muita atenção naquilo que pensamos, nas ideias que comungamos, enfim. Então, alguns trechos do Dhammapada. As condições nas quais nos encontramos são resultado do que pensamos, permanecem fundamentadas na mente, são forjadas por ela. Se o homem fala ou atua com uma mente impura, a dor o segue como a roda segue o casco do boi que puxa o carro. As condições nas quais nos encontramos são resultado do que pensamos, permanecem fundamentadas na mente, são forjadas por ela. Se um homem fala ou atua com uma mente pura, a felicidade o segue como a sua sombra inseparável. Ou seja, não existem sortudos ou azarados. Existem aqueles que fazem um reto esforço de desenvolver a si mesmos, desenvolver pensamentos adequados, condutas adequadas e que, portanto, a felicidade é um mérito, não é sorte. Portanto, naqueles momentos em que achamos que somos azarados, infelizes, deveríamos perguntar, o que eu ando pensando? O que eu ando sentindo? Como tem sido minha conduta de vida? Tenho feito reto esforço para ter a felicidade, para ter a plenitude de vida? Ele me enganou, me golpeou, me derrotou, me roubou. Nunca se desgasta o ódio daqueles que albergam tais pensamentos. Ou seja, quanto mais alimentamos pensamentos dessa natureza, mais o seu reflexo se fará presente em nossa vida. Portanto, muita atenção com aquilo que, com aquilo que pensamos. Assim como a chuva não penetra na casa bem coberta, da mesma maneira as paixões não dominam aquele cuja mente é reflexiva e está exercitada. Tem um outro conto outro conto budista que diz que um homem tinha sido atingido por uma flecha. E aí chamaram o Buda para ajudá-lo. E quando chegou lá, o atingido, o ferido, estava irado. Quem atirou essa flecha? Quem permitiu que ele se aproximasse de mim? Como é o nome dele? Quantos anos ele tem? Por que que ele fez isso? Irado. E aí o Buda falou: olha, calma. Isso daí eu não dou jeito. Eu apenas ensino a retirar a flecha e seguir em frente. Ou seja, enquanto remoermos, né, emoções negativas, pensamentos negativos, isso irá se refletir em nossa vida. Deixar passar. Né? Deixar, saber escolher aquilo que queremos pensar, aquilo que é foco da nossa mente. Tal como um peixe retirado do seu habitat e jogado sobre o solo, assim treme e se agita a mente quando há de abandonar o mundo das paixões. Significa que todo mundo que já tentou controlar a mente sabe o quanto isso é difícil. Tem outra história, hoje eu estou cheia dos causos budistas, né? Diz que uma vez um discípulo chegou para o mestre e falou: mestre, como alcançar a sabedoria? Ele falou: discípulo, é muito simples. É só não pensar em macaco. Ele: ah, beleza, fácil demais. E aí foi para casa, né? Uma semana depois ele volta desesperado: pelo amor de Deus, pelo amor de Buda, tira esses macacos da minha frente, que eu não aguento mais ver macaco. Ou seja, dominar a mente, dominar os pensamentos é algo muito difícil. Aristóteles também vai dizer, né? É mais fácil dominar uma tempestade que balança as folhas das árvores, jogando-as para todos os lados, do que dominar a mente. Por isso, muito cuidado com aquilo que pedimos, com aquilo que desejamos, com aquilo que pensamos, com as opiniões que temos. Difícil de refrear, mutável é a mente e sempre vai atrás dos prazeres. Portanto, é bom dominá-la. Uma mente dominada conduz à felicidade. Para aquele cuja mente não está agitada pelo prazer, que não abriga o ódio, que se eleva acima do bem e do mal, para este homem vigilante, o temor já não existe. Ou seja, alcançou a plenitude, não há o que temer. Nenhuma mãe, nem um pai, nem parente algum farão tanto como uma mente bem dirigida. Daí a importância de desenvolver bons pensamentos, né? Cuidar da vida interior. E é, portanto, esse o convite que nós fazemos a todos vocês, aqueles que ainda não são alunos no nosso do curso de filosofia, o convite que é isso que nós gostamos de fazer, desenvolver a vida interior. Então, temos turmas abertas no nosso curso de filosofia. Prestamos atenção aos que estão ao nosso redor, de fato. Hoje eu vi um vídeo, esses que o pessoal posta em Facebook, né? O Facebook também, como tudo, tem o seu lado positivo e negativo. E era um vídeo de uma exposição, que acho que foi feita em Portugal, que tiraram fotos de pessoas, claro que eram modelos na rua, né? Era uma senhora muito velhinha carregando duas sacolas muito pesadas, era uma das fotos. Outra era um carrinho de bebê abandonado. A outra era um turista perdido com um mapa, assim, sem saber muito bem para onde ia. E aí eles colocavam microfones ao lado dessas fotos para que os visitantes pudessem chegar em frente dessas fotos e dissessem se ajudariam ou não essas pessoas caso as encontrassem na rua. E todo mundo, claro, e acredito que todos nós faríamos o mesmo, dizer: claro que encontrando uma velhinha na rua, carregando uma sacola pesada, poxa, ajuda, né? Aí a pessoa: nossa, eu ajudaria. Aí gravava a pessoa: eu ajudaria carregando as sacolas. Aí o outro: nossa, com certeza eu ajudaria um bebê sozinho aqui no carrinho, ia ficar lá até a mãe aparecer. E o outro: nossa, um turista perdido ia lá ajudar, mostrar os pontos turísticos. Aí depois o visitante era conduzido para outra sala e aí mostravam, havia câmeras escondidas fora do museu, mostrava a pessoa chegando para a exposição, passando pela velhinha com as sacolas cheias, passando, mandando mensagem no WhatsApp, o carrinho do bebê ali do lado, né? O turista com o mapa aberto, a pessoa correndo, né, no piloto automático, ou seja, né, somos nós, é a nossa vida, né? Se não pararmos para estarmos atentos, tirar um pouco o foco do eu, né, de mim mesmo, em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto, vai ficar complicado, né? As oportunidades para sermos, desenvolvermos as nossas virtudes e dependermos dos outros para sermos melhores, vai ficar mais lento. Na verdade, gerou os dois. Na sua origem, então, por exemplo, o Buda, ele não fundou o budismo, não foi ele que fundou a religião, assim como não foi Cristo que fundou o cristianismo, nem Maomé o islamismo. Então, esses grandes seres, eles vêm dar uma mensagem, né? E por isso que muitas vezes falam em parábolas, falam em contos, porque tem uma mensagem muito simbólica. Para entender os símbolos, às vezes temos algumas chaves. Então, por exemplo, quem entende de música, pega uma partitura e consegue ler e cantar aquela partitura. Quem entende de química, pega aquelas fórmulas e entende, vê maravilhas ali. Eu fico olhando e digo, gente, para onde que vai isso? Né? Porque tem a chave para interpretar aquilo. Então, o que a gente consegue muitas vezes interpretar desses ensinamentos é uma chave moral, é uma chave filosófica e que não extingue a existência de outros níveis de conhecimento ali também. Então, certamente para aqueles que estavam mais próximos, então eram os 12 apóstolos do Cristo, eram os 12 discípulos de Buda lá no Sangha, para esses que tinham contato com a vivência próxima, certamente superior ao que nós entendemos hoje por religiosa. Quando essa mensagem vai chegando, vai se disseminando, ela tem que se adequar à realidade das pessoas. Então, não dá para tratar um sábio, né, com o mesmo grau de exigência e de respostas para a vida de um ser humano normal, comum, que está dando os primeiros passos. Então, por isso que muitas vezes a mesma mensagem ela vai se adaptando e às vezes se diluindo ou se cobrindo de outras vestimentas até chegar a um âmbito maior de pessoas. E às vezes ela vai perdendo também o significado. Mas tudo ocorre de uma mesma forma, uma mensagem mística e que se desenvolve um pensamento filosófico e ao mesmo tempo religioso. Agora depende de quem vai atingir. Então, por exemplo, para um filósofo, nós não estamos interessados, por exemplo, nos ritos, né, nas cerimônias que algumas vertentes budistas possam ter. Né? Respeitamos, não é impedimento nenhum, quem praticar uma ou outra religião, né, pode ter a que quiser. Mas não é essa a finalidade, o que nós queremos não são os ritos, a parte religiosa, cerimonial, mas a compreensão das ideias. E aí fazemos isso com qualquer religião.